estão a participar à distância. Vamos começar a nossa reunião com uma audição dos representantes dos vários profissionais demissionários do Centro Hospitalar de Setúbal. Eu tenho aqui a indicação que a delegação é composta pela doutora Isabel Kremer, o doutor Luís Cortês, doutor Carlos Ribeiro e doutor José Poças. Bem-vindos, muito obrigada pela disponibilidade. E eu passava desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, que dispõe de 4 minutos nesta primeira ronda, ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor, dê a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Srs. Deputados. Gostava de cumprimentar antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a disponibilidade e a presença da Sra. Doutora e dos Srs. Doutores, e agradecer a presença aqui também. Só explicar o porquê deste pedido de audição. A primeira razão prende-se, enfim, com a atual situação que se vive no Centro Hospitalar de Setúbal, que é pública. Na altura, o Bloco de Esquerda pediu a audição dos vários profissionais que apresentaram a sua demissão em solidariedade com a demissão de funções do Sr. Diretor Clínico. E um critério, enfim, de escolha foi porque já tínhamos feito uma audição, já há uns meses atrás, até exatamente por iniciativa dos profissionais médicos, de vocês que aqui se encontram aqui, exatamente para alertar para algumas situações no Centro Hospitalar de Setúbal e, portanto, agradecer mais uma vez a disponibilidade e a presença mais uma vez aqui, agora já num formato mais presencial, que também ajuda à discussão. Três perguntas muito concretas para início deste debate. A primeira é: qual é efetivamente a situação dos vários profissionais que apresentaram a sua demissão? Eu creio que é importante esclarecer isso porque o Sr. Presidente do Conselho de Administração, quando aqui foi ouvido exatamente sobre este assunto, disse que tinha recebido apenas um pedido de demissão de funções do Sr. Diretor Clínico e disse, depois há um abaixo-assinado de outros profissionais e tal, mas não tenho mais pedidos de demissão. E, portanto, eu acho que era importante clarificarmos isto, qual é a atual situação junto dos profissionais, qual é o ambiente junto dos profissionais e o que é que foi efetivamente tomado como medida por parte dos profissionais. A segunda questão, mais importante do que esta, mas esta, apesar de tudo, parece-nos que merece esclarecimento, a segunda questão é, desde o alerta que fizeram aos vários grupos parlamentares, nesta Comissão de Saúde, aliás, com um documento muito explícito sobre a situação de subfinanciamento, de perda ou pouca capacidade de atração de profissionais, de incapacidade até de equipamentos, quando alertavam, por exemplo, para a oportunidade das obras que se vão desenvolver ou desenrolar no Centro Hospitalar poder ser uma oportunidade perdida porque elas eram insuficientes para aquilo que eram as necessidades, etc. A Assembleia da República, depois disso, até por iniciativa de grupos parlamentares como o Bloco de Esquerda, aprovou algumas resoluções nesse sentido. Eu gostava de perceber, desde essa audição em que estiveram aqui na Comissão de Saúde e em que tiveram a oportunidade para alertar para diversas situações, o que é que aconteceu, que evolução ou involução aconteceram, se foram recebidos pelo Governo, se houve diálogo com os responsáveis executivos, neste caso o Governo, Ministério da Saúde, para a resolução dos problemas que tinham sido levantados, porque da parte da Assembleia efetivamente foi tomada uma posição, não percebemos já o que é que aconteceu posteriormente a isso. Para terminar, 30 segundos, perguntar quais são, neste momento, as consequências de todas as situações para as quais já vinham a alertar. Por exemplo, o Sr. Diretor Clínico, demissionário, já nos falou das perdas recentes de idoneidades formativas em algumas especialidades. Também nos falou da incapacidade ou impossibilidade de colocar em pleno funcionamento todas as salas cirúrgicas. E aquilo que gostava de perceber é a atual situação e os problemas que, pelos vistos, subsistem, que tipo de consequências é que estão a ter no funcionamento do Centro Hospitalar e, obviamente, naquilo que é mais importante, que é na prestação de cuidados de saúde aos utentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, não sei, a doutora Isabel Kramer para responder ou os doutores decidirão quem usa da palavra e como dividem o tempo. Faz favor, tem igual tempo para resposta para já.
Muito obrigada, bom dia. Muito obrigada por nos receberem mais uma vez, como disse, e bem, e de nos ouvirem, porque de facto, com a exceção dos senhores deputados, não estamos a ser ouvidos. Aquela pergunta que fez, muito pertinente, até onde é que conseguimos chegar, por escrito a todo lado, mas reuniões só de facto estas, e para mim é a segunda, e agradeço a primeira, como agradeço esta oportunidade de poder falar sobre o nosso centro hospitalar, que é a nossa dama. Todos nós já estamos numa idade próxima da reforma. Eu trabalho no centro hospitalar de Setúbal há 40 anos e, portanto, cresci com o hospital e o hospital cresceu comigo. Em relação à situação dos profissionais que apresentaram admissão, não são, evidentemente, 87 diretores de serviço, como foi de uma forma um pouco irónica referida, são 87 postos de chefia, portanto são 87 chefias funcionais, direções de serviço, direções de departamento, responsáveis por comissões, como a Comissão do Risco, a Comissão da Segurança, a Comissão de Infecções, etc, 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 e também chefias das equipas de banco. Dos 90 possíveis demissões, ocorreram 87. Esses médicos estão todos a trabalhar, não tenham dúvidas nenhumas, nem os nossos utentes tenham dúvidas nenhumas a esse respeito, e tem sido uma das nossas preocupações referi-lo, repeti-lo e pedir a todos os que possam, nomeadamente a Câmara, a Comunicação Social, que tranquilizem os nossos utentes. Nós estamos todos a tratar doentes. O que estamos a fazer em relação à nossa demissão é uma gestão corrente de alguns assuntos de chefias, planos de ação, etc. Mas tudo o resto, pelos doentes, nunca poderíamos deixar de fazer aquilo que é o nosso papel, que é tratá-los. E mesmo em termos de chefias, algumas coisas também temos que manter, porque senão os processos não andam, os doentes não vão fazer os exames, etc. Portanto, o povo só por menor. Portanto, em relação à situação, penso que estamos esclarecidos, estamos de missionários em nome de melhorar o nosso centro hospitalar e de lhe dar melhores condições aos nossos doentes. Em relação à situação atual desde abril, pois não sei se o meu colega quer agora abordar essa questão.
Então, depois a última pergunta será respondida pelos meus dois colegas. E efetivamente eu também tenho que reforçar aqui o agradecimento de estarmos a ser ouvidos, desta vez por vossa iniciativa. Da outra vez, de facto, fomos nós que nos dirigimos à Casa da Democracia enviando uns documentos e solicitando essa audiência. Efetivamente, no que diz respeito a esta segunda questão, eu recordo o que é que se passou. Desde os antecedentes, depois àquilo que se passou a seguir à primeira audiência que aqui tivemos. Por via remota, mas desta vez por via presencial. Em junho do ano transato, nós tomamos a iniciativa de escrever um documento que chegou, de facto, um documento extenso, que chegou à vossa mão, e fizemos-o através de uma conferência pública que realizamos em Setúbal. E quisemos, de facto, começar a envolver os cidadãos de Setúbal através dessa iniciativa. É óbvio que depois passou muito tempo, porque estivemos todos muito ocupados, não só porque era período de férias, mas sobretudo logo a seguir às férias, porque estivemos todos muito ocupados com a luta contra a pandemia. E, portanto, ninguém tinha tempo nem energia para voltar a pegar nesse assunto. Claro que o assunto não ficou por nós esquecido, mas a nossa prioridade foi dar seguimento ao tratamento dos doentes. E também, por esse motivo da pandemia, pelo menos foi o que nós subentendemos, não fomos recebidos com a celeridade que tínhamos solicitado logo em julho desse ano. Portanto, fomos recebidos bastantes meses depois, por iniciativa de um dos partidos que está aqui representado, agora foi o Bloco de Esquerda, nessa altura foi o PAN, mas foi assim. Depois, o que é que aconteceu dessa iniciativa? Nós tivemos, efetivamente, uma reunião em que fomos à Secretaria de Estado da Saúde e dos quatro elementos que estão aqui, que penso que o critério foi aqueles que estiveram na primeira reunião convosco, três destes, menos aqui a colega Isabel, mas teve o nosso colega Canelas, e tivemos, de facto, uma reunião com o Secretário de Estado da Saúde, que, a quem expusemos, de facto, em abril, toda a problemática e as razões que nos moveram a ter esta iniciativa, e alertamos para a falta de resposta que obviamente, gostaríamos de ter tido até essa altura e que, efetivamente, não tivemos. O que nos foi prometido nessa reunião foi abertura de concursos. Nós queríamos, obviamente, sensibilizar, portanto, o Governo para a necessidade de ter uma estratégia em várias frentes. E os recursos humanos eram uma estratégia importante e recordo que o Hospital de Setúbal, como outros hospitais, têm sistematicamente visto, portanto, sido consultado anualmente para a abertura de vagas. Umas vezes dão vagas que não pedimos, outras vezes não dão vagas que nós pedimos, portanto, ou seja, a solicitação nem sempre é atendida, quer na qualidade, quer na quantidade. E o que é mais dramático é que mesmo as vagas que são dadas para concurso, sistematicamente, a maior parte delas não são ocupadas. Sendo que havia também uma carteira de proposta de contratação direta de profissionais, e quando o Governo vem agora dizer que desbloqueou essa carteira de profissionais que estava pendente de contratação direta. Sendo que tenho informação que parte dessas pessoas, pela demora, já se desmobilizaram e já não querem aceitar. Portanto, o que está aqui em causa é um problema de atratividade que, de resto, é transversal a todo o sistema do Serviço Nacional de Saúde e que a Ordem dos Médicos e os sindicatos têm dado conta disso e, portanto, é um problema transversal ao nosso país. E, efetivamente, tem particularidades no nosso hospital e, desde logo, porquê? Porque os proventos são altamente desincentivadores para quem se desloca e quem não vive na cidade. E em si não são nada atrativos, mas têm esse ónus que é de facto fortemente desincentivador. Portanto, as pessoas moram muitas vezes em Lisboa, são colocadas em Setúbal, ou poderiam ser colocadas em Setúbal, e o tempo E o dispêndio disso ainda torna muito menos atrativo virem para Setúbal. E, portanto, temos um problema de recursos humanos, o problema das instalações. Eu diria aqui aos meus dois colegas e companheiros desta mesa para tratarem desse, e temos um problema também de equipamento médico. O hospital não recebe novos equipamentos há muitos anos e não recebe Não investiu em adquirir equipamentos que hoje a medicina moderna, portanto, requer. E o caso mais paradigmático é o caso da ressonância magnética, em que nós, todos os anos, pelo dispêndio que fazemos em termos de responsabilidade, eu penso que cada dois anos nós compraríamos uma ressonância magnética. E as pessoas não precisam só de ter o estímulo financeiro, também têm que ter o estímulo de se sentirem realizadas no exercício da sua profissão, das diferentes especialidades, e os aspectos tecnológicos são decisivos para nós tratarmos bem os doentes e para nos sentirmos realizados na nossa profissão.
Muito obrigada, Sr. Doutor. O Dr. Luís Cortes e o Dr. Carlos Ribeiro não me levarão a mal, mas para complementarem a resposta, será no período a seguir. Vou passar agora a palavra aos grupos parlamentares, desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Senhor deputado Ivan Gonçalves, faz favor, tem a palavra. Sei que participa à distância, estamos a vê-lo. Precisamos
Obrigado,
de o ouvir.
Presidente. Não sei se me está a ouvir.
Estamos a ouvi-lo muito bem. Faz favor, tem a palavra.
Muito bem, obrigado, Sra. Presidente. Quero, Srs. Deputados, Srs. Peticionários, agradeço, em nome do Partido Socialista também, a vossa presença. Esta audição insere-se num conjunto de audições que nós temos vindo a fazer na Comissão de Saúde relativamente aos problemas que o Centro Hospitalar de Setúbal vai sentindo. E já o discutimos também por diversas vezes. O Hospital de Setúbal apresenta dois tipos de problemas que precisam necessariamente de uma resolução. Desde logo a questão das infraestruturas, e as notícias que temos é que o concurso para a construção e para a expansão da urgência e do novo edifício já foi lançado, tem um valor de 13,5 milhões de euros, e portanto a nossa expectativa é de que em breve esta questão possa também ser resolvida. Depois temos o problema dos recursos humanos. E a informação que temos vindo a recolher, mesmo, e que também nos trouxeram nas outras audições, foi de que ao longo dos últimos 5 anos existiu também um reforço do ponto de vista da contratação dos recursos humanos, cerca de 400 novas pessoas para o quadro nos últimos 6 anos, o que é o dobro daquilo que foi contratado nos 10 anos anteriores, mas também nos foi relatado que existe um problema no mercado, especialmente na contratação de médicos, e parece evidente que a Ordem dos Médicos também não está a fazer tudo aquilo que podia fazer para resolver este problema. Mas importa também perceber, aliás, a situação política que nós temos hoje em dia também nos traz alguns constrangimentos. E importa também perceber qual é que é o caminho que temos vindo a fazer desde 2015 até no sentido de robustecer o Serviço Nacional de Saúde. Porque os governos do Partido Socialista, que foram apoiados pelos partidos à esquerda do Partido Socialista, tiveram de facto um reforço, ou procuraram reforçar o Serviço Nacional de Saúde e atender aos seus problemas. Não é por acaso que nós, desde o início da governação do Partido Socialista, tivemos um reforço da dotação do Serviço Nacional de Saúde de mais de 2,5, aliás, cerca de 2,5 mil milhões de euros, que temos hoje mais 25 mil profissionais a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, parte deles em resposta à maior crise de saúde pública dos últimos 100 anos. E é verdade também que no ano passado, com o Orçamento de Estado para 2021, tivemos mais de 2 mil milhões de euros de reforço de dotação orçamental, e que também sabemos, e é fácil ver nos dados que temos à disposição, que desde que o Partido Socialista é governo, a dotação orçamental subiu em cerca de 6% para o Serviço Nacional de Saúde, o que contrariou aquilo que vinha sendo seguido pelos partidos de direita, em que o decréscimo anual era de cerca de 2% na dotação do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, o caminho que vínhamos a fazer, o caminho que vinha a ser feito, era o de reforço do Serviço Nacional de Saúde e de procurar atender às suas limitações. De facto, para este ano, e procurando também resolver alguns dos problemas, entre os quais o do Centro Hospitalar de Setúbal, o Orçamento do Estado, que ontem foi chumbado, previa que nós pudéssemos ter mais 700 milhões de euros para o Serviço Nacional de Saúde, um aumento de cerca de 7% face ao ano anterior, e que pudesse o Serviço Nacional de Saúde beneficiar também de mais 4 mil profissionais. Provavelmente teríamos aquele problema que tem vindo aqui a ser relatado da dificuldade de contratar médicos, mas poderíamos contratar alguns médicos e contratar também outro pessoal médico, e também aquilo que estaria em cima da mesa era a implementação de um mecanismo de dedicação plena, tal como estava previsto para os médicos, tal como estava previsto na Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada por este Parlamento em 2019. De facto, neste momento, e tendo em conta a situação política e o facto do Orçamento de Estado para 2022 ter sido chumbado também pelo partido que requereu esta audição, as soluções que neste momento o Estado apresenta acabam por ficar mitigadas. E, portanto, é óbvio que para nós, para o trabalho que temos que fazer, é sempre importante ouvir os nossos peticionários, tal como já foi há alguns meses, mas seria enganador se nós pudéssemos dizer que no curto prazo vão poder existir soluções para estes problemas. Provavelmente não vão. Não sabemos o que se passará daqui para a frente, não sabemos se teremos um novo orçamento, não sabemos se teremos um governo do Partido Socialista, e também sabemos que se a direita voltar ao poder, provavelmente o que teremos é um novo novo desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, esta audição, e esta não é culpa
da
Sra. Presidente, mas esta audição é também a demonstração de que não basta nós requerermos audições, é importante apresentarmos soluções. E, infelizmente, o Bloco de Esquerda, neste momento, não apresenta nenhuma solução para este problema do Centro Hospitalar de Súbalo, que vai prejudicar todos os utentes do nosso distrito e do nosso Hospital de Súbalo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo assim. Cumprimentar os seus deputados, cumprimentar também os seus convidados e agradecer muito a explicação inicial que deram. Bom, aqui o raio-x, se me permitem, infelizmente já era conhecido há algum tempo por esta situação do hospital. Este não é o primeiro alerta que foi feito, é o último alerta que foi feito, diria-se, poderá colocar-se assim. Mas eu gostaria de sublinhar, de facto, aqui algumas questões que foram aqui levantadas. Uma em particular, que é o facto de, apesar de o Centro de Hospitalidade de Setúbal estar na área metropolitana de Lisboa, que é a maior área urbana que o país tem, mesmo assim tem problemas de atratividade, isso é uma evidência. E estes problemas de atratividade são para o hospital que tem como referência uma outra parte do país e o sul do distrito, onde, por sua vez, também esta questão da atratividade piora, os recursos humanos para afetar, por exemplo, o Hospital Litoral Alentejano são ainda mais difíceis a nível daquilo que é a captação de recursos humanos e da atratividade. E percebe-se que isto não está relacionado apenas com uma questão daquilo que é a eventual distância geográfica, está relacionado com aquilo que são as condições que o próprio hospital proporciona, a nível dos equipamentos, a nível do espaço físico, e, portanto, torna-se evidente que o investimento que é necessário fazer na saúde é também um investimento que representa uma realidade do país em que a própria coesão territorial que ocorre está claramente afetada, a costura arrebentou, por assim dizer, entre aquilo que são algumas regiões do país onde efetivamente a saúde está melhor e outras onde a saúde está pior, e é evidente que no Centro Hospitalar de Setúbal a situação face ao Serviço Nacional de Saúde está pior. Este ponto que os senhores aqui nos trouxeram, é evidente que nós entendemos que está relacionado, esta é a primeira questão, se consideram que está relacionado, porque é esse o nosso entendimento do Grupo Parlamentar do PSD, com a própria classificação do hospital, que permite, de facto, que o orçamento seja, não permite que o orçamento seja adaptado àquilo que é a procura que se verifica a nível do próprio hospital, e isto não está, obviamente, associado ao investimento que é necessário ser feito, que esse investimento é estrutural. Outra questão é algo recorrente, que é a dotação orçamental que anualmente é dada ao hospital, e aí sim esta questão da classificação. Depois, tentar compreender se eventualmente nos poderiam ajudar num aspecto em que, percebendo-se que, com clareza, que da parte daquilo que são os profissionais de saúde, neste caso os médicos, existe esta falta de atratividade, se eventualmente sentem que nos tantos cursos humanos que são necessários para o hospital, no hospital, dos outros técnicos de saúde, todos que são necessários para aquilo que é a operação e dia-a-dia do hospital, se estas condições de falta de equipamento, o próprio espaço exíguo, curto, que está já há algum tempo para ser ampliado e que, enfim, ano após ano, vê a luz do dia no orçamento, esperemos que desta vez seja de vez com o lançamento do concurso nacional, do concurso internacional, se de facto veem que estas condições que retiram a atratividade do Centro Hospital de Setúbal se manifestam também na dificuldade de captar outros profissionais, que são fundamentais, porque os médicos, obviamente, não fazem todo o trabalho só por si, nem os enfermeiros, e, portanto, é necessária uma operação de dia-a-dia no hospital que abrange diferentes tipos de profissionais. E se, enfim, esta atratividade vai e alcança também outro tipo de profissionais de saúde que são fundamentais para o dia-a-dia do hospital. Por último lugar, enfim, eu deixar aqui uma nota de agradecimento por aquilo todo, aquele esforço que tem vindo a fazer. Uma nota muito clara sobre aquilo também que é a vossa posição de demissão não afetar aquilo que é a vossa posição e o vosso sentido de missão. Esse ponto é importantíssimo, mas que da nossa parte do Grupo Parlamentar do PSD, obviamente que não confundimos isso com qualquer falta de urgência ou emergência para atuar nas questões fundamentais que possam resolver o Centro Hospitalar de Setúbal, porque está particularmente mais debilitado naquilo que é o nosso entendimento face aos outros, às outras realidades que conhecemos do resto do país. E, portanto, deixar aqui estas primeiras questões e agradecer muito a vossa presença. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os senhores diretores de serviço aqui presentes. Uma primeira palavra de solidariedade, mas mais do que isso, porque os diretores de serviço, os vários profissionais deste hospital, têm colocado um conjunto de questões muito pertinentes que exigem respostas e com este objetivo de melhorar não só a prestação de cuidados de saúde, melhorar do ponto de vista de ter mais capacidade, de ter mais profissionais, de modernizar equipamento, de adequar as instalações também àquilo que são as necessidades de resposta da população que é servida por este hospital, que relembro que não é só os concelhos da área de abrangência direta do Centro Hospitalar Setúbal, Palmela e Sesimbra, também um conjunto de população oriunda dos concelhos do litoral alentejano, que também são acompanhados por este hospital. Eu queria aqui, nesta intervenção, temos vindo a abordar um conjunto de aspectos, mas gostaria de colocar o seguinte: os problemas do centro nós já vimos acompanhando, inclusivamente é do conhecimento público que o Centro Hospitalar de Setúbal tem um conjunto de constrangimentos que pode colocar em causa a continuidade até de um conjunto de serviços e valências a longo prazo, e aquilo que de facto nós identificamos é, perante este conhecimento, aliás o Governo até conhece há mais tempo, seguramente, a ausência de resposta efetiva para a resolução desses problemas, quando estão identificados, de facto, a necessidade de contratar e de fixar, em particular, médicos neste hospital, tendo até a preocupação de que há um conjunto de médicos, e essa era uma questão que eu gostaria de vos colocar, que estarão em condições de se aposentar num curto espaço de tempo. Quando digo curto espaço de tempo, não estou a falar de meses, naturalmente, mas que estarão em condições de se aposentar nos próximos anos. E a necessidade de ter uma perspectiva, não só para a fixação de profissionais, mas tendo essa perspectiva com as entradas e as saídas, pelo menos previstas. Gostava de vos perguntar se têm elementos, têm uma estimativa relativamente a estas necessidades, o que é que seria necessário hoje em termos de contratação, mas qual é que é a previsibilidade, tendo em conta a possibilidade de muitos se aposentarem. E a resposta de, pelo menos foi aquilo que foi do conhecimento público, que vão contratar 10 médicos, é claramente insuficiente face ao, havia a possibilidade dessa contratação, foi colocada, é claramente insuficiente face às necessidades, venham os 10, mas são necessários de facto muitos mais para além desses. Nós consideramos que há as questões de equipamento que foram aqui colocadas e bem, de facto não faz sentido, e é uma questão de opção, como foi dito, e bem, aquilo que se paga para a realização das ressonâncias magnéticas no exterior já tinha dado, se calhar, para comprar até um conjunto significativo de equipamentos ao longo de todos estes anos, mas a verdade é que não se compreende essa opção e já se devia ter feito esse caminho de, efetivamente, da instalação desse mesmo equipamento. Em relação às instalações, como sabem e tiveram conhecimento, por nossa iniciativa foi possível desbloquear o processo para a ampliação. Agora consideramos que, de facto, que tem que ser concretizado e até com aquela perspectiva que já foi colocada da possibilidade até de crescimento desse próprio edifício a ser instalado no próprio, a ser construído no centro hospitalar. E para terminar, uma última questão sobre a necessidade da fixação de profissionais, que acho que é aquela questão, de facto, aqui muito significativa. Nós apresentámos um conjunto de soluções e até incluindo no debate que tivemos recente a propósito da proposta do Orçamento de Estado, para além da questão do compromisso que era necessário para a valorização de carreiras e remunerações, a necessidade de implementação de um regime de dedicação exclusiva que permitisse efetivamente, opcional, como é óbvio, sem imposição, mas que permitisse efetivamente esta valorização e que os profissionais tomassem a opção pelo desempenho de funções no Serviço Nacional de Saúde. A única resposta que obtivemos por parte do Governo relativamente a esta nossa proposta, que seria com a majoração da remuneração, com a majoração do tempo de serviço para efeitos de progressão na carreira, foi que iria haver uma regulamentação para o primeiro trimestre de 2022. Nós já conhecemos o colocar as coisas de uma forma vaga, sem concretizar, leva a um conjunto de adiamentos e à sua não concretização. E
a terminar,
que era preciso, vou mesmo terminar, Sra. Presidente. E aquilo que era mesmo preciso era, a partir de 1 de janeiro de 2022, rever respostas efetivas. É o problema do Centro Hospitalar de Setúbal, mas é um problema de um conjunto de unidades do Serviço Nacional de Saúde que exigem estas respostas. Muito obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado Miguel Arrobas, que está a participar à distância. Bom dia, Sr. Deputado.
Muito bom dia, espero que me estejam a ouvir, Sra. Presidente.
Estamos a ouvir e a vê-lo. Faz favor, tem a palavra.
Senhoras e senhores deputados, começo também por cumprimentar os médicos aqui presentes, na representação, enfim, em representação de todos os profissionais de missionários do Centro Hospitalar de Setúbal, e dizer, antes de mais, dar o sentido de gratidão pelo trabalho, enfim, dos médicos, aqui quatro médicos representados, mas enfim, todos os médicos que se sintam aqui agradecidos pelo trabalho que têm feito. E por isso é com muita preocupação que nós vemos o futuro do pessoal médico. O futuro, e sem pessoal médico não há uma boa saúde. O diagnóstico está perfeitamente feito, a saúde está doente em Portugal. São várias as questões que se levantam: a falta de deficiências estruturais nos equipamentos, mencionou-se aqui a falta de equipamento médico, como a ressonância magnética, neste caso, a falta de investimento nesses recursos, mas também o financiamento do próprio Serviço Nacional de Saúde, ou aquilo que nos preocupa mais, e é aqui que eu gostaria de ver respostas da parte dos quatro membros que aqui estão hoje, que é o profissional médico e a falta de atratividade, a deficiente formação e também a dificuldade de fixação dos médicos também no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a minha pergunta vai no sentido de perceber, da parte dos médicos, quais são as soluções, que soluções pretendem. Nós ouvimos já, esta é a última audição, tivemos já o Ordem dos Médicos, os sindicatos médicos, a FNAM, o próprio Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal e o Diretor Clínico, mas no vosso entender, como de missionários, gostaríamos de perceber de que forma é que veem uma solução para estes problemas. Basicamente é isto, é uma pergunta mais genérica, mas gostaria de ver, de ter da parte dos médicos aqui presentes, uma resposta nesse sentido, de perceber, do vosso ponto de vista, qual é a solução para o problema da falta de médicos, porque sem médicos, e obviamente sem equipamentos, mas sem médicos não há saúde. E por isso fico por aqui para já. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se está mais algum senhor deputado inscrito. É que nós temos que perguntar sempre por causa de... Não? Senhoras e senhores deputados, vou passar então agora a palavra à delegação. Sr. Carlos Ribeiro, não sei se serão os senhores doutores a começar, penso que sim.
Não, sou.
Sim, faz favor. Portanto, agora temos um período de resposta em bloco a todas as perguntas. Faz favor.
Muito bom dia. Quero cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão, as Srs. Deputadas, os Srs. Deputados, agradecer ao Bloco de Esquerda a interpelação que fez, o motivo pelo qual nós estamos aqui, e toda a expressão que têm tido relativamente ao Centro Hospitalar de Setúbal. Muitas das questões que têm sido aqui levantadas não são só questões locais, não é? O Hospital, o Centro Hospitalar de Setúbal, é a expressão um pouco daquilo que vai pelo país, enfim, com várias assimetrias, com problemas mais graves nos hospitais do que noutros. Sendo que muitos irão caminhar no sentido da situação que existe no Centro Hospitalar de Setúbal. E isto, como é evidente, algumas coisas podem ser resolvidas localmente, mas, de modo geral, isto o resultado é das políticas que têm sido seguidas ou que são seguidas, ou daquelas que têm que ser, executadas para que haja alteração da atual situação. Portanto, muitas das questões que os deputados aqui levantam têm a ver com questões de política que ultrapassam largamente o Centro Hospitalar de Setúbal. Isto é, quando se levanta a questão dos recursos humanos, nomeadamente dos recursos humanos, de como captar profissionais, isto não é só uma questão do Centro Hospitalar, isto é uma questão do Serviço Nacional de Saúde. E há várias causas para isto. A primeira causa são causas demográficas, que se sabe há vários anos que esta situação se ia passar, e que penso não foi acautelado durante estes anos sucessivos, e outras das causas que também têm acontecido. Tem sido relativamente à diferenciação, ou distinguir o que é o setor público do setor privado, em que não há distinção, em que assistimos a saída de recursos humanos consecutivamente, sobretudo em especialidades mais carenciadas, que são mais aliciadas, naturalmente para o setor privado. E, portanto, isto é necessário definir, é necessário uma política relativamente a isto, que poderá passar ou não pela dedicação, mas, enfim, também não compete muito estar aqui a discutir isto, que não sou mesmo, mas só para vos dizer que nós temos de dificuldade de dar resposta a uma coisa que é da política nacional, que é da responsabilidade dos governos, é da responsabilidade dos diferentes partidos intervenientes e depois dos cidadãos de se expressarem nesse sentido. Portanto, soluções locais é muito difícil nós darmos relativamente à questão da captação de recursos humanos. O que vos posso dizer, que também foi pedido aqui, é o balanço da atual situação. E nós fizemos um levantamento e pensamos que neste momento, em termos de recursos médicos, há uma falta de cerca de 70 médicos neste momento, e relativamente às aposentações, que eu penso nos próximos 5 anos são de cerca de 20 a 25% dos atuais médicos irão reformar-se nos próximos 5 anos, portanto o que aumentará naturalmente a necessidade de recursos, mas isto também depende de tudo da evolução, porque cada vez que nós assistimos mais é a passagem para o setor privado, e isto de facto não está convenientemente acautelado para que estas coisas não se passem. E, portanto, é muito difícil um hospital, um conselho de administração, conseguir captar recursos humanos quando eles são aliciados facilmente para outros setores, para além já não falar da quantidade de jovens que neste país emigraram para outros países. Portanto, há aqui uma série, uma panóplia de causas para a falta dos recursos humanos. Relativamente a esta questão do meu colega Dr. Poças tinha-me deixado um pouco para mim, depois o Dr. Carlos Ribeiro também irá falar, que já vou falar relativamente à ampliação. Nós não estamos nada descansados relativamente à ampliação do hospital. A história da abertura do concurso que o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse que se efetuou a semana passada, o concurso nacional que termina no fim deste ano, não nos deixa absolutamente nada sossegado. E não nos deixa porquê? Nós não conhecemos qual é o projeto que está em discussão, que está em concurso. Nós conhecemos esse projeto. E se este projeto é aquele que nós tivemos em discussão com o Conselho de Administração há três anos e que dissemos que era um projeto que ia causar uma ruptura do hospital, isto é, ia agravar a atual situação do hospital, se é esse, nós dizemos claramente que vamos ficar pior que o que estamos. Porque a ampliação do hospital começou por as dificuldades sentidas no serviço de urgência em termos de espaço físico, e esse foi o primeiro projeto inicial, que era um investimento de 6 milhões de euros para a construção só de uma nova urgência. Posteriormente, há cerca de 4 anos, com o governo anterior, ou atual, nessa legislatura, o Secretário de Estado das Finanças foi aprovado que esse projeto fosse ampliado. Teria mais 3 pisos, um dos quais seria instalado no piso superior os cuidados intensivos, cuidados intermédios, e depois pensou-se em instalar lá as especialidades de obstetrícia, a urgência de obstetrícia e de pediatria, e a venda, a alienação do Hospital do Otão e a passagem do Hospital do Otão para o Hospital de São Bernardo. A inclusão do Hospital do Otão no Hospital de São Bernardo. Pelo projeto em si, não tem capacidade para integrar esta pretensão. E quando se falou dos 17 milhões que era o novo edifício, não tem este edifício que está proposto e que foi discutido e que foi recusado por nós. Aliás, mais, há um estudo feito a uma empresa em outsourcing que comprova nessa altura, que foi entregue, nomeadamente ao Conselho de Administração, que comprova que era, não dava resposta e, pelo contrário, iríamos ficar em piores condições. Eu dou só um exemplo disto. Se nós fizermos um somatório do número de salas operatórias que temos nos dois hospitais, no centro hospitalar, nesta ampliação, o hospital irá ficar com menos duas salas operatórias. Portanto, só por aqui, os senhores deputados podem ver que este projeto, de facto, como está, ou como estava, porque nós não sabemos qual é o atual, qual é aquilo que está em discussão, sendo que pensámos que íamos ser chamados para discutir, para trocarmos impressões relativamente a este projeto, de facto, não fomos e desconhecemos o que é que está em discussão. Isso que volto a dizer, se é o que estava anteriormente, pois a situação vai ficar pior com aquela do que nós temos atualmente. A reclassificação também já aqui foi falada, é fundamental, já foi justificada pelos senhores, isto tem a ver com o orçamento e com o déficit, enfim, mas o déficit do Serviço Nacional de Saúde, acho que é anualmente no país à volta dos 1.000 milhões de euros, e o que está projetado para 2022, segundo o visto dos económicos, é também o mesmo. Portanto, a história do aumento do investimento e relativamente ao subfinanciamento crónico, penso que está anunciado que se vai manter. E ao manter-se com isto, não há de facto investimento nos hospitais. E mesmo aquilo que é projetado muitas vezes em termos de investimento, eu posso dizer, a ampliação do Hospital de São Bernardo, do Centro Hospital de Setúbal, esteve em orçamento de Estado há 3 anos e não foi executado. Portanto, tudo que é projetado ou que é colocado em orçamento de Estado, muitas vezes de facto não é cumprido. Portanto, o facto de estar em orçamento a nós não nos deixa descansado, porque de facto se os projetos não são cumpridos, bom, ficamos na mesma situação. Só dar-vos aqui para terminar e para não me alongar relativamente à situação ainda do hospital relativamente a recursos humanos, é que o serviço de urgência de obstetrícia está para entrar em retura, já tem tido dias em que não consegue cumprir escalas por falta de recursos humanos. A via verde da AVC, portanto o serviço de neurologia, brevemente provavelmente irá colapsar por falta de recursos humanos. A via verde coronária do serviço de cardiologia, há dias em que não consegue assegurar e provavelmente terá dias também de retura. Depois temos a questão dos intensivistas, das unidades de cuidados intensivos e do aumento dos cuidados intensivos, que aliás viu-se o que se passou quando foi da pandemia no ano passado, Covid, e posso-vos dizer que assistimos a situações no hospital de Setúbal, na urgência, que foram idênticas àquilo que nós vimos nas imagens das televisões em Itália ou em Espanha. A única diferença é que não houve uma cobertura mediática tão grande como se chegavam as imagens de Itália e Espanha, mas viveu-se a mesma coisa. E isto, em parte, porque, de facto, a estrutura física e a capacidade não estava instalada nem tinha sido acautelada. Embora as responsabilidades desta situação, enfim, são de várias instituições, muitas delas internacionais, começando até na Organização Mundial de Saúde, depois na própria Direção-Geral de Saúde, na política e no anúncio que foi feito. Por último, só dizer-vos que também a especialidade de anatomia patológica tem um elemento do quadro, que nos próximos 5 anos se irá reformar, não tem neste momento mais nenhum elemento no quadro, e relativamente à questão do serviço de anestesiologia, em que há a falta, neste momento estima-se no serviço de anestesiologia, a falta de cerca de 10, de 8, de 8 anestesistas. 8 anestesistas fundamentalmente, e não estou a falar de intensivistas, que serão mais ainda, mas anestesistas relativamente ao bloco operatório. Posso-vos dizer que o Hospital de São Bernardo, e não falando do Hospital do Atal, estou a Carlos Gabriel depois falará sobre isso, mas das 5 salas que nós temos disponíveis para a cirurgia eletiva diariamente, neste momento só funcionam 2 e há dias em que só funciona uma sala. Com isto, é a repercussão que tem sobre as respostas à comunidade, o aumento da lista de doentes inscritos para a cirurgia e do atendimento que deveríamos fazer e que há condições, deveria haver condições e era obrigação do Serviço Nacional de Saúde que isto fosse efetuado como até há poucos anos se conseguia. Muito obrigado.
Muito bom dia. Muito obrigado pela oportunidade que nos deram. A mim compete mais falar sobre o Hospital do Atão, que é uma unidade hospitalar, que já foi um hospital central de ortopedia, e neste momento o desinvestimento neste hospital tem sido enorme, embora eu seja neste momento o diretor do maior serviço do Centro Hospitalar de Setúbal em número de elementos, porque tenho, e ao contrário dos meus colegas, tenho a felicidade de ter neste momento 15 profissionais séniores e 5 internos. Desenvolvemos um trabalho a nível do distrito e não só, toda a zona do sul do país nos envia doentes de ortopedia. Temos cada vez menos camas disponíveis para internamento de doentes. Continuamos a ter 3 salas de bloco operatório. Temos uma consulta externa que funciona com 12 gabinetes em simultâneo, diariamente. Temos um serviço de anestesia envelhecido com 3 elementos à beira da reforma, que praticamente vão durar mais 1 ou 2 anos ao serviço. Temos necessidade de um ginásio de fisioterapia, pois o Hospital do Outão não é só ortopedia. Também eu sou o diretor do aparelho locomotor, em que incluo a fisioterapia como fundamental para a recuperação dos doentes no pós-operatório e não só. Continuamos a dar apoio ao exterior na fisioterapia. Um ginásio desses com cerca de 200 metros quadrados, não sei onde é que poderá caber este serviço e este hospital dentro de umas obras que nós não sabemos bem como é que são ou quais são as obras que vão ser feitas no Hospital de Setúbal e que estão prometidas há cerca de 3, 4 anos e continua tudo na mesma. Em relação depois ao resto do staff do serviço, eu neste momento não sinto grande necessidade de aumentar o staff do meu serviço, necessito sim é de camas, necessito de enfermeiros para abrir mais camas e isso tem sido sistematicamente recusado por falta de verbas. E é mais ou menos este o panorama que temos no Hospital do Outão e isto, portanto, tentar meter este hospital com esta capacidade de trabalho dentro do Hospital de Setúbal, destas obras mínimas que estão a pensar a ser feitas, é praticamente impossível e acho que não é possível fazermos isso. Portanto, era mais ou menos isto que eu tinha a dizer sobre o Hospital do Outão, depois é o resto.
Muito obrigada. Eu gostaria de dizer mais umas palavras sobre o aspecto que o Sr. Deputado de Carvalho referiu da reclassificação do hospital. O Dr. Luís Cortes já abordou esse aspecto. A classificação do hospital é um aspecto que é pouco conhecido. E porquê? Porquê que nós erguemos esta bandeira? Se todos estes assuntos aqui referidos só tivéssemos que lutar por um, seria a reclassificação do hospital. Passar do grupo hospitalar em que estamos para o grupo hospitalar seguinte. Ou seja, a nível que nós dizemos de C para D, mas o que significa é que ao passarmos para o grupo seguinte, passamos a ser financiados de outra forma. O hospital, o centro hospitalar, é financiado de outra forma pelos atos que faz. E porquê? Nós temos uma área de atração de Setúbal, Palmela, Sesimbra, que é à volta dos 250 mil habitantes. Mas na prática, isto é no papel, na prática recebemos os doentes do litoral alentejano. O litoral alentejano que nos foi retirado por uma decisão política, mas que na verdade, historicamente, sempre pertenceu ao hospital de Setúbal, ao centro hospitalar de Setúbal. Os utentes consideram que são do centro hospitalar de Setúbal. As comunicações são mais fáceis para Setúbal do que para Évora, que é, no fundo, o centro de referência deles. E, portanto, as pessoas que para ir para Évora têm uma caminhoneta de manhã para ir e uma tarde para voltar, viram-se para Setúbal para resolver os seus problemas. São mais 100 mil utentes. Já estamos nos 350. E, em algumas especialidades, muito mais. Porque temos doentes que vêm da área do Centro Hospitalar Barreiro Montijo e até de Almada. Portanto, nós, de facto, recebemos muitos doentes. Por outro lado, o hospital, o centro hospitalar, tem vindo a diferenciar-se ao longo dos tempos. Por gosto e vontade dos profissionais, mas, sobretudo, por necessidade dos utentes que nós atendemos. Por exemplo, para tratar os enfartes, para tratar os AVCs. Necessidade de criação de uma via verde coronária e de uma via verde AVC. Salvar vidas. Acho que isto é branco é galinha ou põe. Mas os nossos doentes não são cidadãos de segunda. Há uma Constituição, nós defendemos, todos são iguais. Portanto, porquê que haveremos de ser pagos, como centro hospitalar, a um valor inferior? Um doente, por exemplo, que faz o seu cateterismo e que, de uma forma leiga, digamos, desentopa as suas coronárias, em Setúbal, porquê que haverá de ser um valor inferior do que se o doente for tratado no Hospital de Santa Maria? O equipamento é o mesmo, os atos técnicos são os mesmos. Portanto, eu só dei um exemplo das doenças cardiovasculares, mas um outro exemplo brutal é na oncologia. Os medicamentos oncológicos custam o mesmo em todas as farmácias, portanto, farmácias hospitalares. Portanto, a reclassificação permite um melhor financiamento do hospital. Ao melhor financiar o hospital, podemos renovar os nossos equipamentos, uma das coisas que temos estado aqui a falar. Não só renovar, como modernizar os nossos equipamentos. Em relação a pagar de outra forma profissionais, isso é uma questão que eu penso que deixa-se para os sindicatos e para a ordem. Mas, obviamente, é preciso atratividade. A atratividade tem dois grandes polos. Condições de trabalho, projeto de vida, projeto profissional. E, naturalmente, também as pessoas serem pagas por aquilo que fazem. Essa do pagamento, eu penso que não é muito para aqui chamada. A reclassificação é fundamental. É uma decisão política global, é uma revisão de mapa dos hospitais de Portugal, que é necessário ser feita. Não basta dizer, e não tem nada contra o Hospital de Évora, mas não basta dizer que Évora é um hospital central. Não tem condições para o ser neste momento. Não basta dizê-lo. Não basta dizer que um hospital, na outra classificação anterior, era dos valentes e dos polivalentes, que um hospital era polivalente. Se não tiver os valentes, não é polivalente. Portanto, esta questão da reclassificação eu acho que é absolutamente crítica e acho que deve ser valorizada. Também queria dizer uma outra coisa. Em relação às obras, pôr o Hospital do Outão no Hospital de Setúbal, numa ampliação, num edifício que se constrói como um leque por ali acima, poderá porventura ser possível. Mas nunca nos foi apresentado um plano capaz, nem sequer um plano de obras ou um plano funcional de como é que os espaços vão evoluir. Que isto é tudo depois, tira daqui e põe dali. Isso nunca nos foi apresentado. Não fazer o erro de não pôr os profissionais de saúde a discutir planos de obras nos sítios onde eles vão trabalhar. Não vamos chegar ao caricato de algumas notícias que já apareceram de uma obra feita e depois não cabe a maca ou a cama. Temos que estar incluídos em todas as discussões sobre a obra de ampliação do Hospital de Setúbal. Incluindo uma coisa que raramente é falada, a acessibilidade. Já neste momento é difícil chegar ao Hospital de Setúbal a estacionar. Se os doentes e os profissionais do Hospital do Outão também forem para o Hospital de Setúbal, provavelmente nem chegamos lá. Portanto, tudo isso tem que ser discutido em conjunto. Um último aspecto, para dar a palavra ao Dr. Poças, um último aspecto que eu gostaria de sublinhar é que nós não estamos sozinhos. Nós pertencemos a um Sistema Nacional de Saúde, que foi uma obra fantástica, que está profundamente doente, nota-se do país, todos os dias há notícias de hospitais com problemas. Tem que ser abordado como um todo. Nós estamos a dar a cara, mas todos estão com graves problemas. E o Sistema Nacional de Saúde não são só os hospitais. Se nós temos problemas, é porque também a montante e a jusante do hospital há problemas. Há problemas nos cuidados primários de saúde. Os doentes vão à urgência do hospital porque não têm médico de família. Isso tem que ser resolvido. Eu já estou a trabalhar há 40 anos no Hospital de Setúbal, qualquer dia reforme, e nunca houve um ano em que houvesse um médico de família para cada português, ou que todos os portugueses tivessem um médico de família. É inadmissível. É a base. Se a base não tiver, então as pessoas não têm outro remédio são ir ao hospital com mais ou menor necessidade. Por outro lado, é o pós-hospital, é os cuidados comunitários, é os cuidados continuados, é os apoios sociais. É um todo. Temos que ver isto como um todo. Muito obrigada.
Muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade e eu queria dizer o seguinte. Achei curiosa a tentativa de nos quererem ouvir como se nós fôssemos aqui, ou viéssemos aqui, para discutir a saúde e os planos de saúde e as soluções da saúde, e fiquei muito satisfeito por quererem ouvir a nossa opinião. Eu corroboro tudo aquilo que os meus colegas dizem, mas eu queria baixar um bocadinho à terra. Também tenho as minhas opiniões, já as expressei inclusivamente em muitos artigos e livros que escrevi, mas vamos acabar por nos situar novamente no Hospital de Setúbal. Nós temos reiteradamente chamado a atenção para o abismo que está muito próximo de poder acontecer. E não percebemos que, se o governo acabou, e acabou, peço desculpa de me atrever a dizer, acabou por dar este pontapé de abrir o concurso por causa de nós termos extremado posições. Eu duvido que isso tivesse acontecido noutro contexto que não neste em particular. E se não o for, peço desculpa. Mas é a minha interpretação política dos factos. E que não entendemos se há o reconhecimento factual de que o hospital precisa de inverter um percurso de inexorável e de longo tempo de caminho de declínio, e só não é maior pelo grande empenho dos quatro elementos que estão aqui e de todos os outros missionários, e mesmo daqueles que não tiveram a coragem de o fazer, porque somos a liderança clínica do hospital, não conseguimos entender que não haja um plano paralelo que aborde com especificidade também os recursos humanos e o equipamento e a reclassificação. É que só darem paredes, e já demonstramos aqui que aquilo que nos vão dar nós não conhecemos no pormenor e possivelmente vão resolver muitos problemas, mas vão agravar muitos outros, e o balanço, no nosso entender, é altamente negativo se for feito como nos foi anunciado, não entendemos que isso não tenha a nossa participação e que não seja acompanhado de uma solução global dos outros componentes do problema. Isto sem querer entrar na discussão macro, que eu sei que é pertinente, da política de saúde que este país quer para os seus cidadãos. E que agora, mal ou bem, isso agora cada um terá a sua opinião, foi interrompida por via da solução que ontem foi do chumbo do orçamento, que vai, na nossa perspectiva, permitir um vazio naquilo que é o nosso diálogo, quem é o nosso interlocutor, o que é que vai acontecer nos próximos tempos, e os próximos é no curtíssimo prazo, até ao fim do ano. Por exemplo, o nosso diretor clínico, se a lei for aplicada, a partir de segunda-feira, terça-feira, já não estará ao serviço. Quem será o diretor clínico? A nossa pedido de demissão, que é bom que se diga, foi um pedido de demissão, embora assinado no coletivo, mas tem as assinaturas individuais de todos nós, tem que ser aceito. Quem é que se vai pronunciar e qual o prazo para, e qual a solução se for aceito? Portanto, nós temos a missão de continuarmos a prestar os cuidados até como diretores, mas sentimos defraudados pelos prazos. Ou seja, nós não tiremos agora, temos um conselho de administração em que o presidente atingiu o limite de idade e é público que se irá apresentar, a mesma coisa para o diretor clínico. Temos um dos elementos do conselho de administração com uma situação grave de saúde, portanto não pode dar o seu contributo para, e eu pergunto, o que é que vai ser feito deste hospital, quem são as suas hierarquias e com quem nós vamos poder dialogar, porque nós até à reforma vamos continuar a fazer o que sempre soubemos fazer. E se houver um agravamento da pandemia, vamos dizer que estamos presentes como médicos. Mas o hospital não precisa só de nós como médicos. Precisa de uma liderança clínica, e essa liderança clínica tem que ter condições para ser efetiva. E neste momento não há nenhuma condição para que isto seja. E nós andamos a alertar há muito tempo para esta situação e por isso optamos, porque não fomos ouvidos de outra forma, de extremar posições e de dizer, porque individualmente qualquer um destes quatro elementos que estão aqui e muitos dos outros, isto só nos causou mais problemas para a nossa vida particular. Portanto, se fôssemos olhar para os nossos interesses estritos, nós que estamos quase a ir embora, nós não teríamos feito coisíssima nenhuma. Mas nós não queremos ter o peso e o ónus do peso da consciência, de saber que o hospital está à beira de um abismo. E saímos pela porta e, quando saímos pela porta, o caos está instalado irreversivelmente. Todos os dias eu vejo na consulta, quer na minha consulta do hospital, quer na minha consulta privada, os cidadãos de Setúbal muito preocupados com esta temática. Alguns, inclusive, pensam que a nossa demissão foi a saída do hospital. E quando entram na consulta e veem os nossos colegas que estão aqui presentes e todos os outros, ficam surpreendidos. Porque a mensagem que passa e que nós tentamos desmontar a todo custo é que nós, foi um grito de alerta, mas nós ainda estamos presentes. E queremos, quando sairmos, deixarmos o hospital viável. E estamos amargurados, profundamente amargurados, porque sentimos que isso não vai ser possível. E cabe também a vossas excelências, que são os representantes do povo, e outra casa da democracia vai ser eleita em breve, penso eu que vai ser assim, e que quem cá vier, e se calhar alguns de vocês cá vão estar, que não se limitem a ouvir-nos, não se limitem a fazer o retrato e a ouvir o retrato da situação. Isto é urgente e tem que ser feito. E que tem que ser feito com o envolvimento das pessoas, mas tem que ser feito, e bem feito, e quanto antes, antes que vocês assistam à debacle de um hospital. Foi um hospital que formou imensos, foi o primeiro hospital regional do país, que formou imensos profissionais, que espalhou esses profissionais por muitos outros hospitais, e que infelizmente está numa região, e termino, onde efetivamente não há um lobby político, porque isto também conta, e vocês sabem do que é que eu estou a falar, que puxe pela terra. Eu não sou de Setúbal, eu sou do Porto, mas é a minha terra de adoção, é aquela onde eu vivo, onde eu vi nascer e morrer os meus familiares, alguns, a grande maioria estão no Porto, e que eu tenho muitos doentes, e não gostaria, dentro em breve, de me ir embora e deixar o hospital como eu tenho a convicção que infelizmente vai estar.
Doutor, muito obrigada. Muito obrigada a todos pela esta primeira fase de esclarecimento. São muitos os assuntos para serem esclarecidos e o tempo que dispomos não é o suficiente para aquilo que nós desejaríamos. No entanto, senhoras e senhores deputados, ainda dispomos de uma segunda ronda. Cada grupo parlamentar dispõe de um minuto. Pergunto o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quero usar...
Sim, Sr. Presidente.
Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, um minuto e, portanto, muito telegraficamente, nós compreendemos aquelas que são as dificuldades do trabalho que tem vindo a ser feito no dia-a-dia. Compreendemos também esta a preocupação com aquilo que vão ser as decisões que têm que ser tomadas nas próximas semanas e que, de alguma forma, estão constrangidas. Resta também dizer que a opção pela crise política que se instalou não é do Partido Socialista, não é uma opção que tínhamos escolhido, e sabemos perfeitamente que estamos a meio de uma crise pandémica, não diria a meio, mas todos gostamos de pensar que esteja no fim, mas o que é facto é que ainda estamos durante a crise pandémica. Basta ver aquilo que se está a passar neste momento no Reino Unido, o que pode trazer problemas acrescidos também ao nosso Serviço Nacional de Saúde, e estamos a meio de uma crise económica, apesar das perspectivas de crescimento para o próximo ano serem animadoras e de se prever que já no início do ano nós possamos regressar aos níveis pré-pandémicos, mas de facto os próximos meses serão de incertezas, e isso é de facto de lamentar. Mas relativamente àquilo também que nos trouxeram, não há dúvida nenhuma, o concurso público está lançado e, portanto, não importa há quanto tempo está colocado no Orçamento de Estado, o concurso público foi lançado, vai avançar. Agora, os pormenores e a forma como isto também se pode compatibilizar com a questão do Hospital do Outão, Isso é algo que nós temos que ver esclarecido necessariamente e não tínhamos dúvidas. Os profissionais de saúde têm, como é óbvio, que ser envolvidos nesta discussão e nas decisões relativamente a estes projetos. E,
portanto,
para terminar, do ponto de vista das infraestruturas, esta questão também deve ser resolvida, ou deve ser esclarecida. Para terminar, Sra. Presidente, apenas perguntar, porque percebi que grande parte das questões e aquelas já vêm e confirma aquilo que nós também já sabemos, se prendem com a questão da atração de médicos. A minha questão é qual é que é a melhor forma que nós podemos usar para que os médicos estejam no Serviço Nacional de Saúde de forma voluntária e que não saiam para o privado, que é uma das coisas que, tal como já nos foi dito, está a acontecer. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentá-la a si, com um cumprimento particular e especial pelo facto de também ter proporcionado esta audição. Eu acho que dignifica muito este órgão e dignifica até no sentido de nós estamos em momentos com incerteza, como referiu bem Dr. Poças, que nós não sabemos como é que serão os próximos momentos, não sabemos se vamos ter poder executivo ou não. A Assembleia da República não está dissolvida. Não sabemos quando é que voltaremos a ter uma proposta de orçamento e sendo certo que em nada, isto em nada abona para aquilo que é o problema das pessoas, porque amanhã é sexta-feira no Centro Hospital de Setúbal e os problemas são iguais. Portanto, nós estamos a discutir demasiado a vida política dos partidos ou demasiado a política e menos os problemas das pessoas. Isso é evidente. As suas declarações deixaram isso de uma forma clara. E eu digo isto também com este fator de dignificante para o facto do Sr. Presidente ter convocado esta audição. Acho que isto é muito importante. E também digo isto com... Isto só me representa a mim, o que eu vou acabar de dizer. Com um sinal de indignidade, por duas razões. Uma primeira, eu não sei em que medida é que a situação política atual satisfaz o problema das pessoas. Não sei. Confesso, não sei. Como político, não sei. Em segundo lugar, eu não sei em que medida é que, inclusive, este próprio órgão mantém a sua dignidade se, eventualmente, nestas circunstâncias... e na forma como foi determinado ontem o sumo do Parlamento, o sumo do Orçamento de Estado, existir uma eventual dissolução que não sei que solução entrará política ao país nos próximos 6 meses e nem sei, com toda a certeza, o que é que se passou durante a votação do Orçamento de Estado e se eventualmente até uns órgãos de soberania, como o caso do Sr. Presidente da República, eventualmente tentou influenciar a decisão do Orçamento de Estado. E eu não tenho problema em dizer isto porque eu não preciso voltar a esta casa da minha vida organizada. Mas como deputado, eu tenho a minha dignidade e a dignidade deste órgão. Eu acho que o senhor acabou de dizer isso. E, portanto, eu acho que este Parlamento tem dignidade, o senhor Presidente transmitiu essa dignidade, e vou terminar, senhor Presidente. Eu acho que tem que haver clareza no ato da gente, incluindo do senhor Presidente da República, que tem que dizer de forma clara, aquilo que é o seu comportamento, inclusive no processo de aprovação do Orçamento de Estado. E as suas palavras são uma gota d'água nos problemas que o país tem. Isto não tem a ver com partidos, tem a ver com as pessoas e com as possibilidades políticas e deste órgão de soberania e do órgão de soberania do Presidente da República. Eu estou livre e à vontade para dizer isto. Se quiser, não ponho esta casa outra vez. Tenho a minha vida organizada. Mas, com certeza que os portugueses não terão se isto continuar assim. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de agradecer os vários esclarecimentos, as várias informações e, mais uma vez, a disponibilidade. Nós, no Bloco, sabemos que os pedidos de demissão que foram feitos foram pedidos de demissão em funções, não abandonaram os seus utentes, mas já agora é sempre bom clarificar. E também sabemos que são pedidos de demissão que têm como objetivo o Centro Hospitalar e o Serviço Nacional de Saúde, e não agendas escondidas. Temos ouvido aqui ou ali, tanto da Ministra da Saúde como do Primeiro-Ministro, algumas insinuações nesse sentido que repudiamos claramente. Não acreditamos que estejam movidos por outro tipo de agendas que não seja o Serviço Nacional de Saúde e por isso é que também quisemos ouvi-los aqui hoje. Segundo, nós não acreditamos que a situação que o Centro Hospitalar de Setúbal e grande parte do Serviço Nacional de Saúde atravessam hoje seja uma fatalidade. Aliás, quando se ouve muitas vezes, e temos ouvido por parte do Partido Socialista, que não há mercado, seja lá o que isso seja, para contratar médicos para o Serviço Nacional de Saúde, Parece-me estranho, porque, por exemplo, nós olhando para as estatísticas da Ordem dos Médicos, cédulas ativas a dezembro de 2020, havia quase 58 mil médicos em Portugal. Podemos excluir os mais de 65 anos, se quisermos, temos 45 mil cédulas ativas. E no SNS, excluindo internos, ainda em formação, a dezembro de 2020 tínhamos 20.228, portanto há o dobro dos médicos daqueles que estão no Serviço Nacional de Saúde. Agora, há aqui um problema, efetivamente, é que o Serviço Nacional de Saúde não está a conseguir nem fixar aqueles que forma, aliás, como se viu nos últimos concursos, nem captar aqueles que por alguma razão já saíram. Esse é que é o grande problema. Eu acho que aquilo, por isso é que dizia que não acreditamos que seja uma fatalidade o que está a acontecer. Agora, efetivamente, não pode haver investimentos que são procrastinados, decisões que são procrastinadas de ano para ano, como a questão dos equipamentos mais pesados, etc. Não pode haver anúncios que realmente não saem muitas vezes dos orçamentos, quer dizer, nós temos visto isso, infelizmente, nos últimos anos, e não pode haver o mesmo rame-rame no que toca às condições de trabalho e de carreira dos profissionais. Isso parece-nos óbvio também. Para terminar, Sr. Presidente, como nós não acreditamos que seja uma fatalidade o que está a acontecer, nós vamos continuar não só a falar do Centro Hospitalar de Setúbal, mas também de outros, e a dizer que é efetivamente possível inverter esta situação. E agradecer mais uma vez aquilo que tem sido o vosso papel, a vossa coragem e a vossa presença aqui. Obrigado.
Senhora Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. De facto, havia muito mais a dizer sobre esta discussão relativamente ao Centro Hospitalar de Setúbal. Eu gostaria de referir o seguinte. Há preocupação que aqui é expressa sobre a participação dos profissionais no processo de apeliação do hospital. Obviamente que é óbvio, peço desculpa aqui pela repetição, mas é de facto óbvio que deve haver esse envolvimento e deve haver essa participação de todos nesse processo. E há um outro aspecto para que fique bem claro. Nós consideramos que esta ampliação não pode ser o pretexto para que o Centro Hospitalar de Setúbal perca capacidade em qualquer uma das suas valências que tenha. Ou seja, nós consideramos mais que o Centro Hospitalar de Setúbal deve manter e reforçar os seus serviços e valências. É isto que consideramos que deve ser a resposta necessária, não só para a população que abrange e o conjunto de especialidades e de serviços que tem, que sabemos que altamente diferenciados. Temos o exemplo da ortopedia, poderíamos dar exemplos de outros serviços, está aqui o Dr. Poças, que é diretor de serviço de infecciologia e também, de facto, de uma elevada diferenciação, mas outros que poderíamos falar. E nada disto pode significar essa perda de capacidade, muito pelo contrário. Nós tivemos sempre uma postura de procurar contribuir com a nossa intervenção com soluções concretas para responder aos problemas. Senhor Presidente, vou terminar, mas peço-lhe mesmo a tolerância com os demais.
Eu nem abri a boca, mas
já estava a olhar para mim. Mas eu vou terminar para dizer o seguinte. A questão da fixação, há aqui vários aspectos. Há a questão do financiamento. Consideramos que, de facto, deve ser reclassificado. Há a questão das instalações e dos equipamentos. Há a questão da fixação de profissionais profissionais de saúde, que é um problema, de facto, e queremos tratar do Centro Hospitalar de Setúbal, mas é um problema geral. E eu não queria transpor para aqui a discussão que se realizou ontem no Parlamento, mas tenho que dizer o seguinte, não levem a mal. Que, de facto, a questão da fixação de profissionais e a questão do Serviço Nacional de Saúde foi uma das questões para o PCP prioritárias, podemos dizer assim. De facto, há vários problemas no nosso país que exigem resposta. Mas o Serviço Nacional de Saúde era daquelas que não podemos, não se pode continuar a adiar, não se pode continuar ou seja, são necessárias respostas efetivas para que se consiga garantir que os profissionais optam por continuar no Serviço Nacional de Saúde para conseguir que haja efetivamente esse reforço. E foi essa a intervenção por parte do PCP. E já aqui referimos da parte do PS, houve recusa para o conjunto das respostas que o PCP adiantou. E este é o aspecto muito concreto. Foi esse o nosso compromisso. Mas para terminar, só dizer o seguinte. não haver orçamento, não é automático que tenha que haver um caminho de dissolução. Eu não quero, obviamente, me pronunciar sobre qual é que é, se deve haver, se não deve haver. Agora, há uma questão que é muito clara. A Assembleia está em funções e o Governo mantém o seu conjunto de competências para continuar a intervir. Portanto, mas há aqui uma questão que é essencial. Vou terminar.
O
Serviço Nacional de Saúde, de facto, deve ser essa prioridade e foi essa a questão que colocámos. Respostas, de facto, necessárias
muito
para os problemas que estão
muito
aqui colocados.
Obrigada, Senhora Deputada. Eu gosto da Senhora Deputada que começa a anunciar que vai terminar, mas depois nunca tem consequências esse seu anúncio. Mas faz parte da nossa... do nosso debate e do funcionamento das comissões, que obviamente esta limitação de tempo é sempre muito complicada, com certos assuntos principalmente. Pergunto ao Sr. Deputado do CDS-PP, Sr. Deputado Miguel Arrubas, se ainda quer usar da palavra.
Sim, Sra. Presidente.
Faz favor.
Muito obrigado. Eu espero, de facto, cumprir com o minuto que nos é dado nesta segunda ronda e quero cumprir dizendo apenas o seguinte, que agradecer os esclarecimentos, os problemas trazidos pelos quatro convidados hoje nesta audição, a dizer que tomámos boa nota daquilo que referiram. Tomámos também boa nota das preocupações levantadas até com o concurso internacional e com as obras de alargamento das instalações do Hospital de Setúbal. É um debate que temos que continuar. Espero que no futuro haja este diálogo muito mais permanente com os médicos, de forma a resolver de facto as situações problemáticas que o país tem face não ao déficit de médicos, porque sabemos que é um dos países da OCDE com mais médicos, mas para resolver este problema de fixação e de atratividade, que é causa depois de muitos dos outros problemas que temos estado a visualizar e a ver todos os dias. Por isso queria agradecer mais uma vez, dizer que ficámos esclarecidos e vamos iniciar também este debate atendendo à conjuntura política que agora se iniciou, que se vai iniciar, não sabemos bem como, mas que se irá iniciar, e prolongar também este debate é dar início a que alguns dos partidos começam já a fazer aqui campanha eleitoral, que não é aqui nem o local nem o momento para o fazer. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu, Sra. Doutora, assessores, portanto, para terminarem, se considerarem que têm esclarecimentos adicionais a fazer, nós agradecemos, faz favor.
Muito obrigada. Muito obrigada a todos pelo interesse e pelas questões que levantaram. Eu pegaria em algumas palavras que aqui foram ditas pelos senhores deputados. Estamos numa altura de dissolução ou não, chumbo do Orçamento de Estado, o futuro a Deus pertence, mas o hospital, como o Sr. Deputado de Carvalho disse, continua a funcionar e nós continuamos de portas abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Urge não abandonar esta questão. Não se esqueçam do SNS, não se esqueçam do Hospital de Setúbal. Neste momento, como o Dr. Poças disse, com uma crise de liderança, dado o término do mandato do Conselho de Administração, o pedido de demissão do diretor clínico, que, se for cumprida a lei, a partir de terça-feira, já não estará em funções, não pode acontecer um vazio em termos de direção clínica do hospital, está em causa a segurança dos doentes. Portanto, isso é um aspecto muito importante, que eu espero que seja devidamente valorizado por todos, pelas autoridades de saúde, pela Sra. Ministra. Gostaríamos muito de a ver no nosso hospital, desde já ficou o convite, há talvez uns 20 anos que nenhum ministro nos visita, portanto seria realmente uma visita para nós muito valorizada, sobretudo em termos de crise. E também, pegando nas palavras da Sra. Deputada Paula Santos e do seu entusiasmo em cumprir e em dar-lhes o maior contributo possível dentro do pouco tempo que temos. Temos que manter e reforçar as nossas valências, desde as mais básicas, que nenhuma é mais importante do que outra. Mas atenção, estamos em risco que os nossos bebês não possam nascer no Hospital de Setúbal. Isso é inadmissível. Penso que os cidadãos não vão aceitar que as mulheres vão, que sejam obrigadas a ir ter os bebés por sistema, um dia, uma ruptura, tudo pode acontecer, mas por sistema fechar uma urgência obstétrica é gravíssimo. Porque é um baralho de cartas, não é só a urgência obstétrica que fecha, é a pediatria, depois a neonatologia. É um baralho de cartas, portanto não podemos deixar cair nenhum serviço, pelo contrário, reforçá-los em número, em condições, em pessoas, em médicos particularmente, porque atraindo os médicos vêm os outros profissionais de saúde, sem nenhum desrespeito por ninguém. Porque os médicos, na verdade, são o motor que puxa o comboio. Na saúde é mesmo assim, é a liderança. Sem desprimor por nenhuma classe profissional. Portanto, temos de facto que atrair os médicos. E agradecer a todos o tempo que nos dispensaram e esperando voltar a falar em breve sobre estes assuntos que nos trazem aqui e que qual temos tanto a peito. Muito obrigada.
Muito obrigada, doutora, senhores doutores. Como já disseram vários dos meus colegas, o Parlamento está em funcionamento, portanto, disponham. Não há, de facto, nenhum vazio em termos de democracia, de funcionamento da democracia. Portanto, desejamos que a situação se resolva e, principalmente, numa altura ainda que não estamos completamente libertos desta pandemia, que tenham muita saúde e que possam continuar a trabalhar. E portanto, se não tiverem mais nenhuma questão, agradecer-vos uma vez mais a disponibilidade e os esclarecimentos que nos prestaram, que foram muito úteis. Muito obrigada. E disponham sempre que necessitarem. Senhoras e senhores deputados, eu peço que não se ausentem, temos uma questão da nossa ordem de trabalhos para resolver. Senhoras e senhores deputados, desculpem pedir-vos para continuar em um pouco mais, mas é o seguinte, aguardamos obviamente as decisões da Conferência de Líderes, mas temos aqui um assunto que eu gostava de deixar desde já resolvido, e é um assunto muito fácil de resolver, que se prende com a redação final do decreto da Assembleia da República, que diz respeito, que é o projeto relativo, deixe-me cá ver onde é que isto está, Portanto, permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen pós-morte do dador. Como sabem, foi um processo legislativo que já foi terminado e na fixação final propõem que no artigo 4º alteremos só, é uma letra, passa a ser os artigos, não é? Estava o artigo, é os artigos, e acrescentar uma vírgula. Portanto, eu penso que é pacífico, não altera o sentido, muito pelo contrário, fica uma técnica legislativa mais correta e, portanto, se ninguém se opuser, fica fixada esta redação final. Pronto, muito obrigada então. E era isto para já. Senhoras e senhores deputados, no que diz respeito à nossa comissão, eu, assim que tiver notícias de como vão decorrer os nossos trabalhos, informarei os senhores deputados das próximas reuniões. Está bem? E vamos continuar a trabalhar até ao dia em que for dissolvida esta Assembleia. Aí continuará a Comissão Permanente desta Assembleia, mas até lá estamos todos em funções, todos temos um mandato, todos temos o nosso mandato legitimado, portanto vamos continuar. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Até à próxima reunião.